Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. São João Maria Batista Vianney, mais conhecido como Cura d'Ars, é o padroeiro dos padres, cujo dia celebramos em 4 de agosto, portanto, na próxima sexta-feira. Em 1830, Ars era uma pequena aldeia contando aproximadamente 230 habitantes. Aparentemente, nada apresentava que pudesse chamar a atenção. No entanto, uma peregrinação espontânea se formou, atraindo diariamente dezenas e mesmo centenas de visitantes. Em 1834, pôde-se contar cerca de 30 mil peregrinos. Esses peregrinos vêm para encontrar o padre João Vianney, para conversar com ele, pedir-lhe conselhos e confessar-se. Eles vêm de longe, enfrentam estradas ruins em que trafegam a cavalo ou em simples carroças e se resignam a esperar horas e horas, a aguardar às vezes a noite toda, porquanto o padre tem horários bastante fora do comum. Chega a começar a confessar a 1 hora da madrugada e a essa hora já há pessoas que o aguardam. Padre João Vianney tem a fama de viver em extrema austeridade. É alvo das perseguições do demônio. Alguns cochicham que ele é capaz de fazer curas milagrosas. Outros dizem que vê Nossa Senhora. Circulam também histórias misteriosas de multiplicação de trigo ou de farinha em favor dos pobres. O certo é que, pelo seu exemplo e pela sua palavra, ele fez de sua aldeia de Ars não mais uma paróquia rotineira e conformista, mas uma comunidade fervorosa, na qual a solidariedade com os mais pobres é uma realidade cotidiana e a oração e o amor a Deus são valores vividos na maior sinceridade por praticamente todos os paroquianos. Ele é um padre estimado e amado na sua pequena aldeia. Poucos anos depois que chegou a Ars, tornou-se o mais célebre dos padres, não somente da diocese e da região, mas provavelmente de toda a França. A santidade de sua vida era contagiante. O seu amor ao Senhor tocava os corações mais duros. A fé na Eucaristia, sobretudo na presença real e permanente de Cristo na hóstia consagrada, era o centro de sua vida espiritual. Se tivéssemos fé, dizia ele, veríamos Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento como os anjos o veem no céu. Ele está lá, escondido, esperando nossa visita, esperando que lhe façamos nossos pedidos. Vejam como Jesus é bom. Ele se acomoda à nossa fraqueza. Se ele se apresentasse com sua glória diante de nós, nem ousaríamos nos aproximar dele. A santidade é um imã, atraindo crianças e jovens, homens e mulheres, sábios e ignorantes. A santidade em um padre é uma bênção enorme, um presente de que se beneficia uma multidão imensa. Padre João Vianney tinha pouca inteligência e a custo conseguiu a ordenação. Mas o que lhe faltava em inteligência superabundava em amor a Deus e aos irmãos, aos quais entregava a vida cada dia. Austeridade, repulsa ao demônio, oração, adoração ao Santíssimo, sustentavam o que dizia e fazia em nome do Senhor. É bela, mas também muitas vezes difícil e árdua a vida sacerdotal. Em 24 de outubro de 2022, na Sala Paulo VI, no Vaticano, o Papa Francisco encontrou-se com sacerdotes e seminaristas que estudou em Roma, respondendo às perguntas que eles lhe fizeram. Pinço alguns trechos. É preciso assumir o estilo de Deus, que é a proximidade. Deus tornou-se próximo na encarnação de Cristo. Ele está perto de nós. Um bom sacerdote é um próximo, compassivo e terno, esclareceu Francisco, reiterando que o estilo de Deus é sempre proximidade, compaixão e ternura. E pediu aos sacerdotes que estivessem sempre próximos, compaixão e ternura. Aos que lhe perguntaram como viver o sacerdócio sem perder aquele cheiro de ovelhas, que deve ser próprio do ministério sacerdotal, Francisco respondeu que, mesmo que se esteja empenhado nos estudos ou em trabalhos na cúria, é importante manter o contato com o povo fiel de Deus, porque há a unção do povo de Deus. São as ovelhas. Perdendo o cheiro das ovelhas ao se distanciar delas, o padre pode tornar-se um teólogo, um bom teólogo, um bom filósofo, um bom curial que sabe fazer todas as coisas, mas perde-se a capacidade de sentir o cheiro das ovelhas. Pelo contrário, a sua alma perdeu a capacidade de se deixar despertar pelo cheiro das ovelhas, observou o Papa, que recomendou aos sacerdotes manter experiências pastorais numa paróquia, num lar de crianças e jovens ou idosos. E acrescentou, se não houver proximidade ao povo de Deus, não serás um bom sacerdote. É, pede-se muito a um sacerdote. São João Bosco viveu 73 anos, tendo morrido em 1888. Dedicou a vida aos jovens de Turim, na Itália. Começou por reunir à sua volta meninos de rua, adaptando-se a seu modo de ser barulhento e alegre. Ele gostava de se definir padre tanto na casa do pobre quanto no palácio do rei. Dizia, a oração é para o sacerdote como a água para o peixe, o ar para o pássaro, a fonte para o servo. Eu nada mais peço e nunca pedirei, senão paz e tranquilidade após labutar no sagrado ministério. O Senhor me fez assim, de modo que o trabalho me conforta ao invés de me fatigar. Eu descansarei depois, quando estiver alguns quilômetros além da lua. É necessário dizer ao demônio que cesse de enganar tantos jovens, que cesse de atrair tantos dentre eles ao inferno. É necessário persuadir-se de que se trabalha sempre para o Senhor. No trabalho, voltemos sempre nossos olhos para Deus, que o demônio não nos possa roubar o mérito de nenhuma de nossas ações. São João Bosco parece estar se lembrando de São Bento, enfatizando a importância da oração e do trabalho. Ora et labora para os sacerdotes, com a oração, a entrega a Deus, com o trabalho, a entrega aos irmãos. É cada dia dar-se, morrer para si mesmo, a fim de que outros possam viver. É cada dia ouvir Jesus dizer e pôr em prática o que ele disse. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. João 15, 13. E não se esquecer de que Jesus deu a vida também por aqueles que o mataram, por seus inimigos, que considerava amigos. Quanta dignidade enche esses vasos de barro que são os sacerdotes, homens como nós, e, no entanto, tão diferentes de nós. Não os crucifiquemos com nossas críticas, com nossas negativas aos seus pedidos de ajuda. Não os deixemos ao desamparo, faltando-lhes com nossas orações. Eles estão no lugar de Jesus, São Jesus para nós. Como Deus é bom! Ele quis o padre. Ele quis precisar do padre. Sem o padre não somos nada. Ele nos dá Jesus. O padre é de fato um homem que ocupa o lugar de Deus. Um homem que é revestido de todos os poderes de Deus. Diz o cardeal Robert Sarah, pelo sacramento da ordem, esse homem torna-se não apenas um alter Christus, expressão latina que significa um outro Cristo. Esse homem torna-se não apenas um outro Cristo, mas também, muito mais que isso, o sacerdote é ipse Christus, isto é, o próprio Cristo. Como afirmava São João Paulo II, o sacerdote é como lâmpada que ilumina quem se aproxima dele e como sal que dá sabor ao viver. É isso, meus irmãos, o sacerdote é lâmpada, é luz da luz do mundo, é sal que tempera a vida de tantos porque procura deixar ele mesmo que Jesus, o sal do qual se alimenta, transforme o insosso da vida que passa na prefiguração das delícias que durarão para sempre. Agora cito mais uma vez São João Paulo II. Diz ele, o sacerdote é aquele homem que decide realizar-se em Cristo, tornando-se o homem da palavra para levar o anúncio do Evangelho aos homens e às mulheres de seu tempo. E é o homem da Eucaristia para alimentar o mundo tão carente de Deus. É uma testemunha fiel e privilegiada, a testemunha do amor e da alegria de Cristo. Rezemos sempre, caríssimos irmãos, para que o coração de Jesus pulse no peito sacerdotal e para que nas veias do sacerdote corra o sangue do humilde e imaculado Cordeiro, como ouvia Santa Catarina de Sena. Assim ele poderá falar de um Deus que conhece e lhe é familiar, como se visse o invisível, nas palavras do Papa São Paulo VI. Estamos vivendo o ano vocacional no Brasil. O Senhor chama os que quer, quando quer e como quer. Padre Léo, nosso querido Padre Léo, que nos deixou um bonito legado de amor a Deus, de doação da vida com alegria e competência, foi chamado por Deus, ele mesmo dizia, no momento em que estava chapado, e tornou-se um santo. Ah, os caminhos do Senhor, os chamados do Senhor. Quem nos dá os sacramentos? O Padre? É tão solene o momento da consagração na Santa Missa. Solene e simples, sem trombetas, sem alarde, aquele por quem e para quem todas as coisas foram feitas, Nosso Senhor Jesus Cristo, obediente à voz do sacerdote, desce do céu à terra e faz de um pedacinho de pão e de um pouquinho de vinho seu corpo e sangue, pão vivo descido do céu para alimentar-nos, para dar-nos forças na caminhada e dar-nos a vida eterna. Quem nos dá esse Jesus? O Padre. Quem obedece ao Padre? Jesus. Se na missa o Padre quiser demorar uns segundos a mais para dizer as palavras da consagração, Jesus, humilde e obediente, espera. Se o padre estiver com pressa, Jesus logo o atende. Se o padre for um santo, Jesus vem. Se o padre for indigno, muito indigno, um grande pecador, Jesus igualmente vem e obedece à sua voz. Quanto poder tem um sacerdote! E depois, na missa, depois da consagração, chega o momento da comunhão. Então, ele nos apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos com as palavras do centurião romano, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Mateus 8, 8. E Cristo se dá a nós, melhor, se transforma em nós, faz-se um conosco, faz morada em nós. Seu sagrado coração vem bater no ritmo do nosso. Não é grande tudo isso, irmãos? Deixe-me então trazer-lhes umas poucas, mas preciosas palavras para ainda realçar tudo isso. São palavras de Nino Salvaneschi, escritor italiano falecido em 1968. Diz ele: caso se pretendesse lavar os pecados do mundo, nem todas as fontes do universo seriam suficientes. Mas a misericórdia de Deus é mais generosa que o sol, pois faz secar todas as misérias da terra. Um só padre, apenas com uma palavra, pode lavar toda a imundície. Agora, conheçamos algumas palavras de São Gregório Magno, Papa no período de 3 de setembro de 590 a 12 de março de 604, quando faleceu. São Gregório chamou-se Servo dos Servos de Deus, título que ficou até os dias de hoje para o Santo Padre. Ele disse numa homilia: o bom pastor deu sua vida pelas ovelhas de seu rebanho, mudando seu corpo e seu sangue em nosso sacramento, para saciar com o alimento de sua carne a fome daqueles que havia redimido. De tal modo nos vem indicada a via do desprezo e da morte, para que possamos segui-la. Vem-nos proposto um modelo a imitar. Antes de tudo, nós, pastores de almas, é São Gregório falando aos sacerdotes, nós, pastores de almas, devemos dar nossos bens pelas ovelhas do Senhor. Depois, se for necessário, por elas devemos afrontar a morte. Do dom das coisas exteriores, que é o menor, chega-se ao dom da vida, que é o maior entre todos os dons. E assim como a alma que nos faz viventes é incomensuravelmente mais preciosa que as coisas terrenas em nosso poder, quem não dá pelas ovelhas do Senhor os bens exteriores, como fará para dar a própria alma? No entanto, quantos são aqueles que, em razão do apego aos bens do mundo, afastam-se do direito de serem chamados pastores? Destes, a divina palavra diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 12. Também ele, pastor de almas, São Gregório vivia fortemente o que dizia, ainda da mesma homilia: uma vez cientes, irmãos caríssimos, do perigo a que nós, pastores de almas, estamos expostos, esforçai-vos em descobrir nas palavras do Senhor os perigos a que estáis igualmente sujeitos. Examinai-vos a fim de saber se sois realmente seus pastores. Indagai se os conheceis, se os possuís, se possuís a luz da verdade. Digo, possuir a luz da verdade não somente pela fé, mas pelo amor, não só por crerdes, mas também pelas obras. Bela homilia. São Gregório Magno citou o perigo a que os pastores de almas estão expostos. Não são poucos. É que o demônio anda à sua volta, procurando a quem devorar, e por isso, especialmente, mas não só, o sacerdote deve estar alerta e vigilante, como adverte São Pedro em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 5 ao 8. Na exortação apostólica Pastores da Bovobis sobre a formação dos sacerdotes, do Papa São João Paulo II, lemos no número 15: os presbíteros são chamados a prolongar a presença de Cristo, o único e sumo pastor, atualizando o seu estilo de vida e tornando-se como que a sua transparência no meio do rebanho a eles confiado. Os presbíteros são, na Igreja e para a Igreja, uma representação sacramental de Jesus Cristo, cabeça e pastor. Proclamam a sua palavra com autoridade. Repetem os seus gestos de perdão e oferta de salvação, nomeadamente com o batismo, a penitência e a Eucaristia. Exercem a sua amável solicitude até o dom de si mesmos pelo rebanho que reúnem na unidade e conduzem ao Pai por meio de Cristo no Espírito. Numa palavra, os presbíteros existem e agem para o anúncio do Evangelho ao mundo e para a edificação da Igreja em nome e na pessoa de Cristo, cabeça e pastor. Queridos sacerdotes, quando tiverem alcançado graças, muitas graças junto ao rebanho que Deus lhes confiou, lembrem-se do que disse Santo Agostinho: em ti ficará manifesto que sou eu, o Senhor, quem atuo. E não se esqueçam do que o Senhor lhes diz pela boca do profeta Oséias, lá no capítulo 14 de seu livro: sou como o cipreste sempre verde, de mim é que brota o teu fruto. Peçam a Maria, queridos sacerdotes: ó Mãe, cuida de mim como cuidaste de Jesus. E nós pediremos a ela: ó Mãe, cuida de teus filhos prediletos, os sacerdotes, como cuidaste de Jesus, teu amado filho, o sumo e eterno sacerdote. Obrigado, caríssimos sacerdotes, pela preciosa doação de sua vida. O Senhor os recompense e lhes dê o prêmio da vida eterna. Agora escutemos nossa música em homenagem aos sacerdotes. Uma canção muito bonita que o querido casal João e Maristela, do Movimento Emaús de Florianópolis, vai entoar: Ser Sacerdote.
Ser sacerdote é estar revestido de igual poder ao qual Jesus, é ter a mesma missão divina, ser sal da terra, do mundo luz. Ser sacerdote é ouvir um dia, nas horas calmas de reflexão, uma suave e doce harmonia diz baixinho no coração: segue-me, filho. Ser sacerdote é estar revestido de igual poder tal qual Jesus, uma missão divina, ser sal da terra, do mundo luz. Ser sacerdote é trazer nos lábios o verbo augusto da uma verdade, falar em nome de Deus ao sábio com a mesma força de autoridade. Tal qual Jesus, ser sacerdote é estar revestido de igual sacerdote, abrir as portas da fé à alma do pecador, pelo batismo as almas mortas trazer a vida no santo sacerdote, magnificência, que as almas grandes seduz e encanta, fazer de toda sua existência um hóstia pura, viva e santa. Sacerdote está revestido de igual poder, tal qual Jesus. É ter a mesma missão divina, ser sal da terra, do mundo, luz.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.